Que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo na tarde dessa sexta-feira. A gente volta com a nossa programação agora para falar sobre o mercado da soja, que nessa sexta-feira fechou com estabilidade na Bolsa de Chicago, pequenas altas sendo registradas nos principais contratos. E claro que aqui no Brasil segue o foco no dólar, segue o foco na demanda, na nossa competitividade, e tivemos aí uma semana então bastante agitada. Para a gente entender como foi essa semana, tanto para o cenário nacional quanto para o cenário internacional, a gente conversa agora com o Fernando Pimentel, consultor de mercado da AgroSecurity Consultoria. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos. Como vai, Carol? Carla?
Tudo certo?
Tudo bem, tranquilo. Estamos aí, acompanhando a safra, acompanhando, né, a evolução da segunda safra de milho e os eventos aí da Covid e do mercado internacional de soja.
Fernando, se a gente olha para essa semana, a gente pode dizer que teve uma semana intensa, uma semana volátil, ou no final das contas foi uma semana um pouco mais tranquila?
Olha, dependendo da sua perspectiva, quando a gente olhar o mercado interno, o mercado foi bastante ativo, né? O dólar nessas condições, né, que a gente vinha falando já com vocês nas últimas três ou quatro apresentações, que a gente não via uma possibilidade de Chicago ter uma volatilidade muito grande com o estoque que existe nos Estados Unidos, né? Pensando que Chicago é uma bolsa doméstica, olha muito para dentro. Então, apesar da China estar comprando um volume bom, essa semana comprou 700 mil toneladas entre safra nova e safra velha nos Estados Unidos, Chicago segue mais ou menos no mesmo patamar, com deslocamentos muito pequenos. Tivemos 15 de alta, depois 15 de baixa, enfim, fica no patamar de 8,40, o milho no patamar de 3,15 e não sai muito disso. Agora, a oportunidade para o produtor brasileiro, que a gente tem falado também nas últimas vezes, é que, olha, tudo parece que é uma coisa estática, um sete pus paribus, vamos dizer assim. E a única coisa que, de fato, evolui, e eu sempre destaquei esse aspecto, é só, olha, gente, olha para o câmbio, esquece Chicago. Chicago não vai mudar muito. É. Bases, tá, os prêmios devem ter alguma evolução também eventualmente impulsionado pelo próprio câmbio, mas se você olhar, Brasil está embarcando bem, volumes bons, mercado de farelo ficando bom, as margens de farelo também ficando boas, porque o nosso farelo está muito competitivo para exportação. Nós estamos competitivos no mercado interno também para produção de farelo, porque o segmento de carnes está sendo puxado pela exportação também. Então, nós temos aí um cenário para o produtor rural brasileiro bem diferente do produtor rural americano. O americano está lá sofrendo, o produtor, enquanto que o brasileiro aqui está fazendo boas vendas, bons volumes. Nós já estamos com 80% da safra vendida, safra colhida, temos 30% da safra nova vendida contra uma média de 7%. Imagina, nós temos um volume muito bom de safra já vendida para 2021. Isso mostra o nível de competitividade que nós estamos e o nível de rentabilidade que o produtor está alcançando. Porque nós temos uma paridade, por exemplo, de fertilizante no barter, uma condição muito boa, reservando para o produtor bons resultados. Então, assim, se o produtor tem uma boa conta, se o produtor tem um bom resultado, é normal ele tomar a decisão de venda e sair. Veja que a gente começou a falar de venda lá atrás, quando o câmbio estava aí na casa dos 5,20, e hoje nós estamos beirando 6. Né? Quando a soja estava 95, já estava muito bom o produtor, e agora 115 no Porto está melhor ainda. Então, a gente justifica esse volume de venda antecipado porque o produtor chega numa condição que ele fala, não vou esperar mais, a não ser que pode acontecer, vou vender. Se ele tem o produto na mão e a safra nova já com 30% vendido, se eu olhar para o Mato Grosso, o volume é maior, já mostra que realmente o produtor está bastante satisfeito com esse preço.
E como é que tem sido essa dinâmica dos negócios, Fernando? Como você disse, a gente tem cerca de pouco mais de 80% da safra 2019 já comercializada. Portanto, nesse momento, esse volume maior de negócios que a gente vê no Brasil é mais referente à safra 2020-2021?
É lógico que à medida que o produtor já vai vendendo boa parte da sua safra 2019-2020, ele já começa a acionar as operações para a safra que vem. É importante salientar que agora entra a safra de inverno do milho e vai necessitar de algum espaço de armazém, né? Se ainda tem alguma coisa ali estocada que eventualmente precisa retirar, o produtor pode negociar. Agora, vamos lá, a safra de inverno do milho já está em cima da hora na maior parte das regiões. Então, o que tinha que ter saído de soja já saiu, né? A verdade agora é que o produtor que tem soja na mão é um produtor que já está capitalizado e já tem o espaço para o milho dele, e ele está ali tranquilo, tá trabalhando porque ele sabe que o segundo semestre vai ser um período em que vai haver uma briga ainda pelas esmagadoras para reter a soja da safra velha, a soja spot aqui. E aí quem tem essa soja na mão vale ouro, né? Se nós interpretarmos, por exemplo, que o câmbio vai ficar onde está e potencialmente até pode subir. Porque nós não chegamos na fase aguda do Covid, nós estamos em meio a uma crise institucional e uma dificuldade enorme de estabilidade política, porque os três poderes não estão se entendendo, não estão harmonizando. Existe um conflito entre o governo federal e os governos de estado em relação à gestão da Covid-19. Então nós temos um nível de instabilidade política muito grande, temos um processo de investigação em andamento dentro do STF, provocado pela Procuradoria-Geral da República em relação à interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso ainda é uma novela que não está concluída, vai ainda. Enquanto o governo sangra, o câmbio sobe e o produtor tem as suas oportunidades. É claro que isso não vai ocorrer num período indefinido. Nós temos um momento em que haverá uma solução, qualquer que seja. Não sou analista político para te dizer para onde a coisa vai, mas de uma maneira geral, a tendência é que esse câmbio vai chegar num ponto que deve estabilizar ou até reduzir. Então, o momento é de oportunidade aí pro produtor rural. Esse que está com soja estocada ainda, colhida no spot, tem a oportunidade de presenciar a briga entre exportador e esmagadora aqui no mercado interno, que ela é histórica, ocorre já a partir do mês de julho, junho, julho agora, mas esse ano pode ser até que seja antecipada em função do pouco volume de soja disponível para esmagamento já no Brasil. Nossa soja, mesmo no segundo semestre, mesmo com a entrada da soja americana no mercado, nossa soja vai continuar sendo muito competitiva por causa do nosso câmbio. Então, se a gente disser, vamos dizer que vamos passar uma régua no câmbio agora e dizer assim, olha, o segundo semestre tem perspectiva de melhorar o preço ainda? Sim, tem. Se nós considerarmos o câmbio estático, né? Eu acredito que ainda tem oportunidade para ganhos ainda maiores do que estamos tendo até agora na comercialização do milho spot, né? Do milho já estocado. Oh,
Fernando, se a
desculpa,
gente
desculpa.
a
Eu
soja.
falei milho, é soja, desculpa. Estou falando de soja pensando no milho, mas é soja.
Fernando, se a gente olha para essa questão cambial, o dólar podendo subir um pouco mais, isso poderia fazer com que o produtor se voltasse mais para continuar exportando soja com o restante de oferta que temos, principalmente no segundo semestre, e haver uma falta de produto aqui para a indústria processadora nacional? Isso pode acontecer?
Pode. E o ano passado já parou o esmagamento mais cedo, né?
Sim.
Nós podemos ver isso de novo. Normalmente o esmagamento no Brasil, historicamente, parava no mês de novembro, né? Normalmente carregava em janeiro, dezembro, janeiro, para manutenção das fábricas, etc. Agora, o que que acontece? No ritmo que nós tivemos o ano passado de exportação e no andar da carruagem esse ano com o câmbio firme desse jeito, firme para o dólar, vamos dizer, nós temos perspectiva de ter o mesmo cenário esse ano, talvez até uma paralisação antecipada em relação ao ano passado.
Tá. Fernando, nas suas últimas... não, na verdade, antes de fazer essa pergunta que eu quero te fazer sobre Chicago, o que a gente tem percebido também é que o valor dos preços no interior, porque no porto, vieram ali renovando os seus recordes, né? A gente pode observar isso dia a dia, semana a semana. Agora, se a gente começa a olhar mais detalhadamente, vai para o interior do Brasil, a gente vai ver que há referências também muito fortes, no interior dos estados produtores. O que que motiva esses ganhos tão expressivos além do câmbio? Essa questão da baixa disponibilidade de uma demanda que está ainda muito ativa, muito aquecida?
É, exato. Nós temos os prêmios, nós temos um custo frete que não subiu, não é? É
Tá.
importante entender, os portos do Arco Norte tiraram muito a pressão sobre o frete, né? Então, existe uma disponibilidade de caminhões, então não tem aí uma pressão de elevação dos fretes. Nós tivemos aí uma condição, por exemplo, do preço do diesel, né, favorável. Então, não vejo aí uma situação que já ocorreu no passado, de você agora no pico, né, terminando aí a safra, você ter uma curva de custo de frete um pouco mais alta, etc e tal. Isso não está ocorrendo. Então, isso ajuda o preço lá na ponta, no interior, porque você não tendo um custo frete muito elevado, você consegue remunerar melhor, ter uma competitividade melhor para pagar o produtor lá na BR-163, enfim, no sul do MT, sudoeste goiano, por aí vai.
Ou seja, o preço subiu, a despesa logística se manteve meio que estável e por isso os resultados finais são melhores.
Sim. Apesar da gente
Tá.
ter tido uma safra chegando junto, né? Nós tivemos ali uma safra que foi concentrada por fatores climáticos, o atraso do plantio, etc e tal. Mesmo assim, nós não tivemos um grande impacto de custo logístico.
Tá. Fernando, nas suas últimas entrevistas, eu achei bem interessante que você usou esse termo, né? Chicago está vestido com uma botinha de chumbo e não consegue subir, não tem força para isso. E essa semana a gente pôde observar um cenário muito fiel a essa sua análise. Nós tivemos ali, na quarta-feira, na terça-feira, o relatório do USDA trazendo as primeiras projeções para a safra 21. Números importantes e tudo mais, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Aí, na sequência, a gente tem o mercado voltando com uma estabilidade, uma timidez de variação muito clara. O que que mantém, Fernando, o mercado ainda tão de lado, tão lateralizado como a gente tem visto? Mesmo com a China, como você falou, né, no começo dessa entrevista, fazendo compras importantes de soja nos Estados Unidos nos últimos dias.
Um estoque que incomoda o americano, né? É um estoque muito elevado. Então, tanto no mercado interno quanto na exportação, o comprador para a soja americana está a cavaleiro, ele está muito na zona de conforto, não existe problema de oferta, né? Enquanto aqui nós estamos discutindo se as fábricas vão parar um mês antes do que o ano passado, isso não existe lá. Lá está sobrando, né? Se você passar com uma barcaça vazia no Mississippi, o cara grita da margem: quer soja aí, parceiro? Então, a coisa está assim. Então, E essa briga do Trump com o Xi Jinping agora, joga mais contra os rednecks, o pessoal do meio oeste americano, porque que são eleitores do Trump, mas cada frase que o Trump solta em relação à China, e isso não é diferente aqui também, porque nós já tivemos algumas manifestações negativas do nosso governo em relação à China, cada vez que ocorre isso, a gente sente arrepio, não é? E lá não é diferente. Então, o Trump essa semana disse que não quer papo com o Xi Jinping. Então, poxa, o quanto que ele ganha com isso? Ele está tentando jogar para o eleitor dele, mas tem muito eleitor dele na roça. Ele está esquecendo disso. E é muito complicado. A agroindústria americana também é muito importante, sob o ponto de vista econômico, e o eleitorado dele nas áreas que são afetadas pelo agronegócio também é muito grande. Então, ele está perdendo agora já nas primeiras pesquisas para o Joe Biden. Então, possivelmente o Trump vai seguir com esse discurso meio America's First e tal, e isso daí é muito perigoso para esse mercado de grãos e agronegócio dos Estados Unidos. E nós estamos vendo aí o que que isso significa para Brasil e Argentina, porque esse posicionamento hostil em relação à China nos Estados Unidos está gerando, de certa forma, reflexos positivos para a América do Sul aqui, como o principal supplier, né? Então, é muito complicada essa retórica presidencial. Ela gera efeitos. Isso a gente está vendo aí, materialmente falando.
Por mais conhecida que seja essa retórica agressiva do Trump com os chineses, com o Xi Jinping agora, né? Falou que simplesmente não quer conversar com ele agora.
Pois é.
Por mais, né? Por mais que o mercado já conheça isso, portanto, já entenda e já saiba que a guerra comercial entre China e Estados Unidos continua. Né, Fernanda, ela só não é mais a protagonista por conta do coronavírus, mas enfim, ela ainda continua, mesmo o mercado sabendo disso, essas novas declarações, elas têm peso e elas podem pressionar mais as cotações, portanto.
Sim, se a China tivesse a opção de não comprar soja dos Estados Unidos, ela não compraria, pelo que tudo indica. É que ela não tem essa opção. Na verdade, é lógico que a verdade é que a retórica presidencial e o pragmatismo na gestão pública tem que ser coisas que não andam em paralelo. Por quê? Seria uma insanidade para a China e um risco absurdo de segurança alimentar. Eles concentrarem compra só no Brasil ou só na Argentina, nem tem como, né? Mas vamos supor que eles quisessem concentrar só no Brasil e Argentina, esquecendo o efeito sazonal do hemisfério norte e tudo mais. Mesmo assim, seria uma insanidade. Então, assim, a China vai continuar comprando, comprou, etc. O Trump pode xingar a mãe do Xi Jinping, que não tem problema, eles vão continuar comprando, mas é a velha história. Vai comprar, mas poderia comprar mais. Então eu diria assim, dentro daquela margem que o chinês pode dizer, olha, por uma razão política eu vou comprar na América do Sul e não vou comprar dos Estados Unidos, esse volume vem para cá. Talvez aí seja o quê? 15 milhões de toneladas que poderia comprar lá e não vai comprar, vai comprar aqui por causa da birra, por causa da retórica agressiva. Porque também, lá do lado de lá, as notícias chegam para o público chinês, para o eleitor chinês é um pouco, né, não é o eleitor chinês, mas o público chinês. Então, o Partido Comunista Chinês, ele não pode ser agredido toda hora e sem dar alguma resposta também, porque senão fica ruim dentro de casa. Então é essa coisa da diplomacia internacional, entendeu? Tipo assim, ó, tudo bem, nós não podemos deixar de comprar soja dos Estados Unidos, mas aquele plus eu vou levar para o Brasil e para a Argentina. Se, é
Entendi.
lógico, se o nosso governo parar, né, não ficar falando mal de China
Dá uma seguradinha, né, Fernando? Dá uma seguradinha.
dar uma seguradinha no ímpeto.
Exatamente. Fernando, te preocupam algumas questões ligadas à nova safra de grãos dos Estados Unidos? Ou isso também já está meio que entendido pelo mercado e a gente precisaria ver adversidades muito intensas ou mudanças muito, muito positivas de rendimento, produtividade e área para fazer o mercado se mexer de forma mais agressiva, mais intensa?
Não, o mercado já absorveu os primeiros números de projeção de crescimento de área para soja, para milho. O mercado já está entendendo para que lado a coisa segue, isso daí já está bem esclarecido. Agora, nós estamos numa fase inicial de plantio, clima está seguindo relativamente bem, não tem um elemento climático, que na verdade ele vai ocorrer mais a partir de final de junho, por aí, que nós vamos ter a entrada do pod filling, floração nos Estados Unidos, que aí é o momento onde o clima pode gerar uma volatilidade em Chicago. Apesar do estoque, o clima sobre a safra americana sempre tem um peso importante. Então, esse pode ser o único fator de volatilidade que Chicago vai ter no horizonte aí, nos próximos dias. Então, por hora não, o clima está seguindo bem, essa questão do estoque pesa, a questão da briga Trump, Xi Jinping, ou Estados Unidos, China, o acordo na fase 1 que vai, mas não vai, está escrito, mas não está ali meio morno, né? Então, mas veja, mesmo olhando aqui, ó, a compra de carnes nos Estados Unidos foi 6 vezes maior do que no primeiro trimestre em relação ao ano passado. Então, assim, o volume, os chineses também compraram bastante algodão nos Estados Unidos, né, não bastante até o primeiro trimestre, agora deve parar porque o mercado de algodão está bem devagar. Mas os chineses estão presentes nas compras nos Estados Unidos. E é importante salientar que nós temos um elemento fundamental que eu coloquei aqui na minha outra conversa. Quando nós começamos a falar desse aumento de normalidade, do aumento do ritmo das compras chinesas e a volta da normalidade da China, eu comentei aqui com o Alexander o seguinte, falei, olha, o mesmo sentimento que você tem, que você tem que ir no supermercado e fazer as suas compras, né, para sua casa, tal, manter um estoquezinho, né, vai que, sabe, aquela coisa toda, às vezes as pessoas se preocupam com desabastecimento, esse sentimento existe na China também. A China tem que recompor seus estoques, porque ela ficou teve um período de inatividade portuária, tanto que gerou problema de containers que não voltavam, navios que pararam no meio do caminho, eu estava na barra lá ou barra aqui, são 19 portos que foram fechados durante o período quase de 15 dias que ficaram inativos. Então, o que, que acontece? Agora a China voltou e falou, não, eu tenho que recompor meu estoque e eu tenho que formar um estoque adicional, porque eu não sei até onde vai o coronavírus, se a coisa, por exemplo, recrudescer no Brasil e começar a ter lockout, de repente porto parar de operar, ou porto parar nos Estados Unidos. Então, assim, a prudência, né, manda que, se você tem espaço físico para armazenar, armazene, né? Porque de fato é o primeiro momento da crise é, ok, eu tenho que me abastecer. E quando a gente fala em bocas, ninguém no planeta tem mais bocas para alimentar que a China. Então, claro, a compra, o carrinho de supermercado deles é bem grande. Então, eles têm que ir à luta, né? E eles vão comprar frango daqui, vão comprar gado daqui, vão comprar de lá também, vão comprar o que puder estocar e vão estocar. Até porque, não é por nada, nesse supermercado os preços caíram. Não é? Não é? Importante a gente lembrar disso. A compra ficou boa, barata para eles.
Era nesse ponto que eu queria chegar. O que motiva um movimento como esse, Fernando? Foram os isolamentos sociais que promoveram uma redução de consumo e agora nessa volta os preços estão mais baixos ou há outros fatores que acabam acarretando nessa situação?
Olha, bom, os preços baixos têm vários fatores, vamos lá. Você tem, por exemplo, no caso da soja, que puxa o milho também, o petróleo despencou, o petróleo sempre teve uma vinculação muito, muito grande com os preços da soja, né? O complexo soja, de uma maneira geral, sempre sofreu alguma influência do preço do petróleo. Nós temos o menor preço do petróleo aí de décadas, então, que é outra crise que nós vamos viver, que é a questão do petrodólar aí. Então, esse é um fator. A redução de consumo, de fato, porque, na verdade, o Covid vai diminuir um pouco do padrão de consumos. Quem comia mais carne vai comer um pouco menos. Nós vamos ter desemprego em todos os lugares, gente. A gente está falando muito do desemprego aqui no Brasil, etc. e tal, mas não vai ser diferente nos Estados Unidos. Está com 30 e tantos milhões de desempregados agora. Nós vamos ter desemprego na China, porque as pessoas vão parar ou reduzir. Olha, eu ia comprar meu celular novo, mas meu salário foi reduzido. Eu não vou trocar de celular agora, não vou trocar de carro, não vou reformar. Não vou comprar uma televisão nova. Então, assim, o consumo de uma maneira geral no mundo está retraindo. Isso vai gerar desemprego na China, no Japão, na Coreia, no Brasil, nos Estados Unidos. Ao perder o emprego, é de se esperar que as pessoas abaixem os seus padrões de consumo até de alimento, né? Porque se a gente viu um crescimento enorme no consumo de proteína animal na Ásia nos últimos 20 anos, foi porque os asiáticos melhoraram seus padrões de compra, seu poder de compra cresceu. Agora nós estamos vendo um movimento inverso. Os poderes de compra no mundo inteiro estão sendo reduzidos. Então quem comia filé mignon vai comer alcatra. Quem comia alcatra vai comer frango e por aí vai. E a coisa vai descendo um pouquinho. Alguns vão comer mais macarrão do que a proteína animal e por aí vai. Então, assim, é normal que haja uma reprecificação dos ativos. Outra coisa também que é importante ressaltar é que existe uma presença de fundos nas bolsas. E de uma maneira geral, eles diminuíram as posições em todos os ativos, buscando colocar, por exemplo, seus recursos em T-bills, T-bonds, né, títulos da dívida americana, que são considerados como porto seguro, mesmo tendo remuneração negativa. Por quê? No momento de um risco sistêmico tão grande, é normal que o especulador corra para o porto seguro, né?
Pelo menos tá arriscado, né?
Exatamente. Então, isso daí tira o posicionamento de muitos fundos em bolsas de futuro, e não é aí, eu não estou falando só em soja, nem em milho, estou falando em café, estou falando em hard commodities, ouro, enfim. E você vê, claro que no ouro o movimento foi de valorização, porque ele é uma reserva de valor, mas o petróleo, por exemplo, foi um desespero, né? Metais, outros metais menos nobres também, o aço, o ferro, bauxita, todos caíram. Então, isso explica por que que os ativos, de uma maneira geral, no planeta, tirando as reservas de valor, como é o caso do ouro, foram reprecificados para baixo.
Tá certo. Fernando, eu te agradeço muito pelas informações. A gente vai continuar acompanhando e monitorando tudo isso, e você certamente vai estar conosco aqui para a gente continuar, esses debates todos, essas conversas e esse monitoramento. Muito obrigada mais uma vez.
De nada, uma boa colheita da segunda safra de milho aí para todos. Um abraço.
Um abraço, até a próxima, Fernanda. Bom final de
Tchau.
semana.
Você também. Tchau.
Tchau, tchau. Bom, conosco, portanto, Fernando Pimentel, consultor da AgroSecurity Consultoria. Fernando trazendo essas informações importantes para que a gente possa entender, não só o que acontece no nosso mercado, mas de que forma a soja se comporta enquanto commodity, né? Eu sempre tenho que trazer isso aqui também. A gente pode olhar bastante para os fundamentos de oferta e demanda, mas eles são insuficientes para a gente entender, a movimentação em Chicago. Então, essa condição toda que o Fernando explicou para as commodities de uma forma geral, que englobam, portanto, soja, milho, as agrícolas, nos faz também entender por que que Chicago caminha com tanta estabilidade de forma tão lateralizada. Bom, vamos checar como é que ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. O julho fecha com 8 dólares e 38 centos, o agosto 8 dólares e 40, o setembro 8 e 41, o janeiro 8 dólares e 48 centos, alta de pouco mais de um ponto nos principais contratos. Números do milho. Milho também fecha estável, o julho valendo 3 dólares e 19, o setembro 13,23, o dezembro 3 dólares e 32 e o março 3 dólares e 44 centes por bushel. Também campo positivo, mas com variações bem tímidas. Concluindo com os números do trigo, o julho fecha com 5 dólares por bushel, o setembro 5 dólares e 3, o dezembro 5 dólares com 12 centes por bushel e o março 5 dólares e 21, baixas de pouco mais de 2 pontos nos principais vencimentos negociados nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com o nosso boletim de mercado, com as nossas informações dessa sexta-feira, mas na segunda-feira a gente volta a se encontrar com mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue no Notícias Agrícolas e mais notícias ainda chegam para você nessa sexta-feira. Até segunda.